Ora, o vestibular da UFPR é realizado em fase única e não mais em duas fases. A seleção terá 80 questões objetivas e duas perguntas discursivas. Além das 10 cidades paranaenses de Joinville, em Santa Catarina, agora os candidatos também podem fazer o exame em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Outra novidade é a criação de 3 novos cursos no campus de Jandaia do Sul. As opções abertas são para as formações em agronomia, física computacional e matemática no campus Jandaia do Sul, interior do estado. O Paraná é o segundo estado com o maior número de cursos excelentes na avaliação do Ministério da Educação. Os dados do ENAD, divulgados nesta semana, mostram o estado atrás apenas de São Paulo na formação de professores. O levantamento aponta que quase 40% das licenciaturas paranaenses atingiram as notas máximas do exame. Ao todo, 73 instituições públicas e privadas de 58 municípios passaram pela avaliação federal. O desempenho consolida o estado como um dos grandes polos de qualidade do ensino superior do país. O Parque Náutico, no bairro Boqueirão, já começou a ser preparado para receber a programação do Natal de Curitiba. As equipes da prefeitura estão finalizando a manutenção da passarela de madeira que leva até a torre de cronometragem. A reforma no espaço começou na segunda quinzena de abril e deve terminar até o final de maio. Além de consertar a passarela das raias de canoagem, os trabalhadores vão trocar todo o telhado da estrutura. O objetivo é garantir e organizar o local para os tradicionais eventos de fim de ano. Já de olho no Natal, temos também essas reformas no Parque Náutico do Boqueirão. A Receita Federal já liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. No Paraná, quase 520 mil contribuintes vão receber o dinheiro, injetando mais de 768 milhões de reais na economia do estado. O pagamento cai direto na conta bancária na próxima sexta-feira, dia 29 de maio. Os primeiros da fila a receber são idosos com mais de 80 anos, seguidos por pessoas com doenças graves e depois professores. Só na capital paranaense, 210 mil pessoas foram contempladas com 343 mil reais garantidos neste lote. No destaque nacional, na capa do nosso portal tmc.com.br, Lula defende o fim imediato da escala 6x1 e articula votação com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Por isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve realizar uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na próxima semana, para discutir os rumos da proposta no Congresso Nacional e enfrenta essa resistência de parte do setor produtivo. Em uma entrevista à TV Brasil ontem, Lula afirmou que o governo defende a redução imediata da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salários e sem período de transição prolongado. Segundo ele, o governo defende que a redução seja de uma vez, de 44 para 40 horas, fim de papo sem reduzir o salário, segundo disse o presidente nesta entrevista. Segundo ele, uma transição gradual seria brincar de fazer redução. Lula informou que pretende discutir o tema com Hugo Mota e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para avaliar o cenário de votação da proposta na Câmara. A discussão ocorre no momento em que a Comissão Especial da Câmara analisa a PEC, a proposta de emenda à Constituição, sobre este tema. O relator, Léo Prates, deve apresentar o parecer na próxima segunda-feira, após o adiamento da leitura do texto por divergências entre os parlamentares. Entre os pontos já considerados consensuais estão a redução da jornada para 40 horas semanais, sem a diminuição salarial e a garantia de 2 dias de descanso remunerado por semana. O principal impasse segue sendo o prazo de transição para a mudança que entra em vigor. Paralelamente à PEC, o governo federal também apresentou um projeto de lei com um conteúdo semelhante. A proposta previa a limitação da jornada semanal em 40 horas e o estabelecimento da escala 5x2, com 2 dias de descanso semanal remunerado. Lula afirmou que o governo quer acelerar a votação da proposta e cobrou posicionamento dos parlamentares. Abre aspas para Lula: "Vota contra quem quiser, mas vamos mostrar para o povo quem é quem nesse país." No destaque internacional, tivemos ao menos 90 trabalhadores mortos após uma explosão em uma mina de carvão na China ontem à noite. Temos ainda neste mesmo local onde pelo menos 90 trabalhadores morreram, outros 9 desaparecidos. O episódio é o mais letal registrado no setor de mineração do país desde 2009, segundo a agência estatal Xinhua. No momento do acidente, 247 operários estavam no subsolo. Mais de 120 feridos foram encaminhados a hospitais. Conforme a emissora estatal CCTV, grande parte das vítimas sofreu intoxicação por gases tóxicos liberados pela explosão. As equipes de socorro seguem trabalhando no local. O presidente chinês Xi Jinping determinou que as autoridades não poupem esforços nas operações de resgate. Ele também exigiu uma apuração minuciosa do ocorrido e a responsabilização rigorosa de todos os envolvidos. A agência de informações Xinhua informou que a causa do acidente ainda está sob investigação e nenhum responsável foi identificado até este momento. No futebol, o Paraná Clube está a um passo de conseguir o principal objetivo do ano e retornar à elite do Campeonato Paranaense. Sem disputar uma divisão nacional desde 2022, o clube trata o acesso no estadual como o primeiro passo para se reerguer como SAF. O time segue invicto na competição, ostentando o melhor ataque e a defesa menos vazada até aqui. O tricolor da Vila faz o jogo decisivo contra o Araucária neste sábado, 13h30 da tarde, na Vila Capanema. É claro que a TMC vai transmitir todas as emoções da partida ao vivo, com imagens no YouTube. Só procurar por TMC Esporte ou jogar Paraná ao vivo TMC e você cai na nossa live com imagens para curtir esse momento histórico da vida do tricolor, que tenta se reerguer e tenta recuperar o seu posto merecido na elite do futebol paranaense. É o primeiro passo para que depois o Paraná possa se reestruturar, para que o Paraná possa se classificar via Campeonato Paranaense novamente para uma divisão nacional, para que possa refazer o seu caminho também aos dias de glória nos campeonatos nacionais. Mas para isso precisa voltar ao Campeonato Paranaense Série A, para que possa conquistar uma vaga na Série D, para que possa conseguir os acessos para a terceira, para a segunda divisão e volte a representar o futebol paranaense nas divisões superiores mais importantes do futebol brasileiro. Tricolor e Araucária, Paraná Clube e Araucária, jogo decisivo, a bola rola 3h30 da tarde, a nossa transmissão começa bem mais cedo, 2 horas da tarde, você já sente as emoções dessa partidaça histórica do nosso futebol. Na agenda cultural, a pedreira Paulo Leminski recebe neste sábado o Festival Curitiba, com grandes nomes da música nacional. O evento traz shows de Seu Jorge, convidando Criolo, Gilsons, Marina Sena, uma apresentação especial celebrando os 20 anos de carreira da cantora Cell. Tem Djonga, tem um line-up todo especial para este sábado de muita música na Pedreira Paulo Leminski. Os portões abrem logo mais 11 horas da manhã e a festa rola até meia-noite, contando ainda com atividades radicais para o público. Tem diversão, tem esporte, tem vista panorâmica, tem gastronomia, tudo de bom na Pedreira Paulo Leminski. Os últimos ingressos continuam à venda pela internet a partir de R$ 408,00 e quem optar pelo ingresso solidário ganha desconto doando 1 quilo de alimento não perecível na entrada do evento. Festival Curitiba, mais uma edição movimentando a Pedreira Paulo Leminski. O dia será de muita música e diversão desde as 11 da manhã até meia-noite, mais de 12 horas de festa. E é claro que a região ali do Abranches, São Lourenço, Pilarzinho, toda movimentada devido a esse grande evento, você fica atento também às condições do trânsito. Fique atento então às imediações da Pedreira Paulo Leminski. Temos este evento, o Festival Curitiba, que bloqueia ruas ao longo deste fim de semana, né? Durante o sábado, especialmente até meia-noite, teremos o trânsito afetado por essa movimentação. Então fique atento a esse e a outros eventos. Neste sábado temos o Curitiba ali na João Gava 970. As alterações no tráfego começam agora, 11 horas da manhã, e os espetáculos terão início a partir do meio-dia. São aguardadas mais de 15 mil pessoas. As ruas afetadas serão exatamente a rua Antônio Krajniński, entre a rua Nilo Peçanha e a rua Benedito Corrêa de Freitas, a rua João Gava, entre a rua João Enéas e a rua Nilo Peçanha, e também temos linhas de ônibus que serão afetadas. Consulte o site da Urbs. No domingo temos Furacão Runners, largada e chegada na Arena da Baixada pela rua Buenos Aires, número 1260. Então amanhã já temos intervenções no tráfego desde cedo. O início da prova está marcado para 6 horas da manhã, corrida que contará com trajetos de 5 e 10 quilômetros. Estão aguardados mais de 15 mil participantes. Então teremos várias ruas afetadas nos percursos de 5 e 10 quilômetros. Rua Brasília e Tiberê, 24 de maio, Almirante Gonçalves, Lamenha Lins, Baltazar Carrasco dos Reis, Rua Chile, Avenida Guaverde, Rua Professor Luiz César, Rua Professor Assis Gonçalves, Rua Guilherme Pugsley, Rua José Cadilli, Professor Assis Gonçalves. Temos também a Avenida dos Estados, Avenida Presidente Kennedy, todas as imediações da Arena da Baixada, as principais ruas do Água Verde, Fani, Guaíra, podem ser afetadas também pela Furacão Runners. Atenção, amanhã pela manhã já temos todas essas movimentações. Ainda neste domingo, temos a edição mensal do Domingo no Centro. Será na 15 de novembro, nos trechos que vão da Avenida Luiz Xavier até a Rua Ébano Pereira. A edição mensal do Domingo no Centro começa neste domingão, dia 24, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E para a montagem deste evento, são realizados bloqueios entre as ruas Ébano Pereira e Cândido Lopes e na Praça Osório, entre a Voluntários da Pátria e a Alameda Cabral. A reserva de vagas ali da Praça Osório será realizada a partir de sábado e os bloqueios serão realizados no domingo a partir das 6 da manhã e a liberação está prevista para depois das 5 horas da tarde. Atenção, você que passa pela região central. Os moradores das regiões afetadas, eles poderão acessar essa área mediante documento que comprove a moradia ali no local onde as ruas estarão fechadas. A orientação é que os motoristas usem rotas alternativas e dobrem a atenção ao trafegar pelos locais. E como tem o Domingo no Centro, a linha Turismo também faz um desvio pela rua Cândido Lopes, sentido rua 24 horas, desde 8 horas da manhã até 9 horas da noite, quando o trânsito deve ser liberado por ali. Se você tem dúvidas, sugestões, informação para compartilhar do trânsito, espaço aberto aqui no WhatsApp da TMC, 41 995661003, 995661003, o WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Previsão do tempo para você sintonizado em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. É claro que você também acompanha a nossa programação pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. São várias as formas de você sintonizar ao vivo a nossa programação neste sabadão. Sábado, 23 de maio, temperatura baixa em Curitiba, os termômetros agora marcando apenas 12,5 graus. 12,5 graus é a temperatura. Estamos na metade, na mediana, entre a mínima e a máxima prevista para este sábado. O dia começou com 10, a máxima hoje é de 15, os termômetros marcam agora 12,5 graus. A principal chuva já passou, a chuva mais intensa foi realmente durante as primeiras horas da madrugada, mas a garoa pode estar presente a qualquer momento do dia neste sábado. Não fique atento à possibilidade de chuvas ou pancadas rápidas. É claro que não está esperada para hoje algum tipo de chuva muito forte, algo que exija demais a sua atenção, mas fica este registro, este alerta sobre a possibilidade de chuvas a qualquer momento do dia. Para o domingo, o tempo também fica parecido, tá? A chuva vem a qualquer momento do dia, não deve ter algum momento em que a chuva venha com muita força, mas a qualquer momento pode chover no domingo também, que terá mínima de 13 e máxima de 16 graus. Ou seja, a temperatura mínima sobe legal, mas a temperatura máxima ainda não deslancha. Para os próximos dias, semana que vem, devemos ter o tempo mais fechado na segunda e na terça, e depois o tempo começa a abrir lá por quarta, quinta e sexta-feira. Vamos então ao que o CIMEPAR prevê para a próxima semana. A segunda-feira começa com tempo nublado, mínima de 12, máxima de 17. Na terça-feira a chuva volta com mais força, mínima de 14, máxima de 20 graus. E a partir dali o tempo fica um pouco mais firme, ainda com muitas nuvens na quarta-feira, que tem mínima de 13, máxima de 19 graus. Mas com o tempo aberto a partir de quinta-feira. Quinta e sexta com sol, mínima de 13, máxima de 19 na quinta, mínima de 12, máxima de 19 na sexta-feira. E no fim da semana podemos ter tempo um pouquinho mais quente, com os termômetros ultrapassando os 20 graus na sexta e no sábado. Agora em Curitiba, 12,5 graus, a máxima hoje é de 15 graus. Atenção para a possibilidade de chuvas. Dez horas 25 minutos, uma rápida pausa no Paraná TMC, já voltamos com mais destaques da nossa programação local. Fique conosco.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nessa sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa